Na década de 90, no interior de São Paulo, um homem é encontrado morto de uma forma nunca vista antes. E a pergunta que fica é: teriam sido os responsáveis criaturas terrenas? Ou advindas das esferas do tempo e do espaço? Eu sou Ricardo Augusto, e hoje serei o responsável por guiá-los nesta travessia rumo ao desconhecido. Bem-vindos, senhoras e senhores! Estamos aqui para o nosso segundo caso aqui do Crânio Case. Mais um caso aqui em terras tupiniquins, nosso grandioso Brasil. Caso que foi conhecido como Caso Pedro de Toledo. E mais uma vez, estou aqui com o Thiago Lucarini, do Siga Luz. Um caso que tem relação com a ufologia. Não poderia deixar de chamar aqui o nosso amante de extraterrestres, Thiago Lucarini, do Siga Luz.
E aí, Ricardo, Nath, tudo bem com todo mundo? Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E dessa vez, não sigam a luz, tá bom? Porque dá ruim.
realmente bom. É um bom conselho e vocês vão descobrir por quê. E também, mais uma vez, aqui o nosso trio, né? Vamos ver se vai continuar assim, acredito que sim. É nossa também, né? Mas, no caso, inicialmente, minha grande amiga aí, Natália Cristina.
Oi, Ricardo. É um prazer estar aqui de volta com vocês. E mais um caso super misterioso.
Pois é. E mais um caso brasileiro, né? Sim. Mais um caso nacional. Mas acho que o bacana é isso, né? Quando você fala, principalmente em relação à ufologia, né? O pessoal vai muito pro exterior, né? Estados Unidos, enfim. Mas aqui no Brasil tem bastante coisa muito interessante que não é divulgada, né? Com certeza esse caso, assim, no meio até mesmo da ufologia, não é um caso tão conhecido, assim, se você for ver, né?
O que dá muito medo, né? Porque pode estar perto da nossa casa.
Exatamente. É essa a intenção.
Eu ia falar aqui, ó, não só interessante, mas como bizarro também, né?
Bem bizarro. Esse aqui é bem estranho, assim. Antes de todos os casos que eu já ouvi sobre ufologia, nessa linha, assim, é o mais estranhão, assim. Até porque tem foto real, né, do corpo, não sei se vocês foram atrás, nem recomendo.
Eu vi, infelizmente.
Pois é. O nosso caso começa com um investigador chamado Suzellington de Souza Saga, mais conhecido como Saga, ele que foi um dos investigadores do caso no tempo, e ele conta então como que ele teve contato com esse caso, né? Ele ficou sabendo através de um informante que ele tinha, que era envolvido na segurança nacional, e ele tinha comentado então que estava acontecendo alguma coisa ali em Pedro de Toledo, né, que fica no interior de São Paulo. E aí o Saga, curioso com esse caso, né, que esse informante não falou muito sobre, né, só queria meio que puxar a curiosidade dele de alguma maneira, enfim, até porque parecia que estava desenrolando ainda o caso, e ele falou pro Saga esperar um pouco, né, que aí ele ia passar um pouco mais de informação pra ele, enfim, mas aí, curioso, ele decidiu já ir pra Pedro de Toledo pra tentar pegar no ar ali alguma coisa, tentar entender o que estava acontecendo. E aí na região ele foi pros bares locais ali mesmo, começar, né, tipo, tomar uma cerveja, trocar ideia com o pessoal, pra ver se ele conseguia ganhar alguma informação, ali ganhar alguma coisa, né, cidade pequena ali, você sabe, todo mundo sabe de tudo, né, mas ele não conseguiu nada nas conversas aí, o máximo que ele conseguiu foi que os moradores disseram que parece que tinham alguns carros ali, talvez de São Paulo ou de Campinas, que estavam ali em Pedro de Toledo, mas eles não sabiam dizer o porquê. Após isso, então, o Saga ele retorna para casa, né, sem conseguir muitas informações, e aí, pouco mais de uma semana depois, ele é visitado por um senhor de cabelo branco, diz para ele esperar, para ele não se expor, que ele poderia ter problemas caso ele, entre aspas, continuasse a investigar o caso naquele momento. E ele respeita o aviso desse cidadão, fato que ele aguarda, então, e só depois de 8 anos, isso já em 2002, eu não citei, né, mas isso aconteceu em 94, e aí em 2002, o Saga, ele num evento ali, possivelmente de ufologia, né, como ufólogo que ele era, ele entra em contato com Edson Boaventura Jr., que é um ufólogo brasileiro aqui muito conhecido, e ele conta, então, sobre essa história de Pedro de Toledo e a vontade que ele tem de ir para investigar o caso, né, como já tinha passado todo esse tempo aí, né, do alerta desse senhor de cabelos brancos aí que ele diz, e o Edson logo de cara topa, né, ele fala, pô, tem um amigo meu, o Carlos Alberto Machado, posso chamar ele também, e beleza, eles juntam esse trio, e eles vão então pra Pedro de Toledo ali em 2002 pra conseguir investigar ali, tirar limpo, né, essa história. Inclusive, em 2018, o Carlos Alberto Machado, né, um desses investigadores aí que foram investigar o caso, ele lançou um livro, né, chamado Estranha Colheita, Mutilações Humanas no Insólito, E nesse livro ele relata, então, toda essa investigação sobre este caso, que ficou conhecido como caso Pedro de Toledo.
É, eu acho engraçado que não sempre, mas quase sempre, tem esse agente misterioso que aparece nesses casos ufológicos, ou fala assim, ó, oh, não investigue isso aqui agora não. É melhor você ficar quietinho aí na sua, hein, porque senão vai dar ruim. Eu acho muito interessante isso.
É, então, esse senhor de cabelo branco que ele fala, de repente ele até sabe quem é, ele só falou não. Que era um senhor de cabelo branco, ele não queria falar, é um cara do exército, é um cara da aeronáutica, né?
Uhum.
Mas você já pensa em alguém assim, né? Tipo, alguém com alta patente, né? Um cara influente. Se eu não me engano, no relato do próprio Saga, ele fala que o cara veio com motorista, né? O cara parecia, tipo, como se fosse um marinheiro, né? Então, sugere, de repente, ser alguém de uma alta patente até mesmo, sei lá, da marinha,
sim,
talvez, não sei. E óbvio que os caras têm olhos ali, né? Tá acontecendo um caso, uma situação muito estranha. Eles não querem atrair ali, né? Olhos da população, até mesmo jornalistas, que isso vaze antes do previsto ou que vaze informações que eles não querem que vaze, né?
Sim.
Então, ele já chega e dá essa intimidade leve aí, né? Em fevereiro de 1994, no sítio Vale do Entardecer, que fica situado na cidade de Pedro de Toledo, interior de São Paulo, o proprietário Manuel Weiss, ele fazia ali criação de alguns animais e ele também produzia cachaça artesanal. E no dia desse ocorrido, o Manuel ele estava em São Paulo, né? Ele foi para lá para vender sua produção de cachaça artesanal. E ele deixou então seu caseiro, José Marlone de Souza, de 30 anos de idade, tomando conta do sítio. E aí depois de alguns dias dessa viagem a negócios de Manuel, ele retorna então para o seu sítio, ele vai visitar então o seu caseiro para perguntar como que estão as coisas e tudo mais. E ele percebe que a porta da pequena casa ali, que é feita de barro, né, com um telhado de zinco, ela estava trancada. E aí batendo a porta, ninguém respondia. E aí de frente para a porta da casa, a primeira situação estranha que ele vê é que tem alguns pintinhos mortos como se estivessem carbonizados ali, pretos, né, mortos, pretos, queimados. E ele acha aquilo muito estranho, então ele vai até em direção à janela e ele olha para o interior da casa, né, e aí ele encontra então seu caseiro caído no chão ao lado da cozinha, né? É uma casa bem pequena. E o cabelo de José Marlone, ele estava totalmente solto ao lado da cabeça, como se tivesse se desprendido do couro cabeludo, mas não foram queimados. Ou seja, o cabelo saiu do couro cabeludo de alguma maneira, mas os pelos não tinham sido queimados, como se os pelos estivessem intactos, né? Vamos dizer assim. Os seus lábios e nariz, eles tinham sido totalmente derretidos e o seu corpo, ele estava totalmente preto, né? Parecendo ser feito de borracha, porém não exalava nenhum cheiro. Então a gente não pode dizer que ele estava carbonizado, porque ele não estava. O corpo em si ele estava praticamente intacto, com exceção, é claro, da parte do rosto, né? Que como a gente disse ali, a parte de nariz, lábio, tinha sido derretido, né? Mas o corpo, embora tivesse com essa aparência, né, enegrecido, como se fosse uma borracha, né? Como se também o líquido do corpo não estivesse mais ali. Então imagina a situação ali de seu Manuel de Vaz voltando para sua casa e encontrando seu caseiro nessa situação, né? Eu sairia correndo.
Eu teria infartado.
Não voltaria para lá tão cedo. É, primeiramente, né? Primeiramente, possivelmente. E aí, acordando depois, talvez, corrido para pedir ajuda, né? Estranhamente, as roupas de José Marlone, que ele vestia ali no momento, claro, elas não estavam queimadas, né? Elas tinham algumas marcas e tal, mas elas não estavam enegrecidas como o corpo, né? E ao lado do corpo tinha uma grande garrafa de água, de vidro. Nela, no interior, tinha um pouco de água, pelo que eu entendi, ela não estava cheia. E abrindo essa garrafa, ela exalava um cheiro de podre. Então, diferente do corpo, que não exalava cheiro algum, essa água parecia que ela estava choca, né? Ela tinha, sei lá, alterado sua propriedade de alguma maneira. E ela estava com um cheiro de podre. E uma mais interessante, acho que de tudo isso, tinha um ponto com forma de triângulo que parecia ter sido desintegrado, né, centralizado ali no tórax, pedaço faltando, vamos dizer assim, do tórax, em forma de triângulo, né?
Queimadura, entre aspas, seletiva, né? Que não queimou a roupa, não queimou o cabelo. Então, o mistério já começa aí.
É, eu concordo também, porque é muito estranho. Porque, teoricamente, seria mais fácil queimar, por exemplo, cabelo, que qualquer coisa pega fogo tão fácil, roupa, e nada disso tá alterado.
Sim, é um bom ponto, né? Porque, ok, você fala que o corpo, ele foi, entre aspas, carbonizado, queimado, derretido de alguma maneira, né? Mas por que que os fios de cabelo, né, como vocês citaram aí, não foram queimados? É o mais fácil, né, de se queimar as roupas, é o mais fácil de se queimar, né? Então, a grande estranheza é justamente essa. Mas não para por aí. No interior da casa, havia uma galinha com alguns pintinhos mortos da mesma forma. E no curral, a cerca de 55 metros da casa, três bezerros também queimados da mesma forma. forma. E os cachorros da propriedade, eles estavam gravemente feridos, né? Eles pareciam ter sofrido algum tipo de derretimento, né? E um deles dava até mesmo para ver os órgãos, né? Estava à mostra e, infelizmente, morreram depois de alguns dias, né? E aos pés do corpo e próximo dos animais também tinha como se fosse espécie de um pó branco, como se fosse uma cocaína ou alguma coisa assim. Assim como o conteúdo de dentro da garrafa de água não foi feito nenhum tipo... Quer dizer, se foi feito algum tipo de perícia ou algo assim, não foi divulgado. Gerava mais essa estranheza, né? Além dessa situação, a questão desse pó branco ali próximo, assim, dos pés ali de Marlone, próximo dos animais também. E aí eu pergunto para vocês, estariam eles fugindo de algo ou alguém?
Tinha alguma abertura na casa? Eu tô tentando achar uma explicação pro que não tem explicação, né? Mas tinha uma abertura, assim, algum dano feito no telhado, alguma coisa assim?
Sim! Os investigadores do tempo, eles, quando estiveram lá em 2002, inclusive, eles comentaram que na telha parece que tinha, assim, um dano feito por um raio ou alguma coisa assim. Existia um dano, sim, no telhado.
E uma das coisas que eu achei meio estranha é essa galinha tá dentro de casa com esses pintinhos. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas parece que quando você tá em alguma situação de perigo, você sai catando o cachorro, quem tá ali próximo, vai empurrando pra dentro de casa. Porque até então, a casa estava trancada, né? A porta ali, a galinha não entrou lá após. Então, assim, não sei se ele tava meio que pondo os bichos pra dentro também pra proteger de alguma forma, o que claramente não adiantou, né?
Exatamente. Estariam eles fugindo de algo ou alguém?
Não é.
E é esse o ponto. O que parece, ele tava com aquela garrafa de água que ele aparentemente utilizava ela pro consumo próprio, pra tomar água, pra cozinhar, enfim. Então, dava a entender que ele foi buscar água ali. No que ele retorna, a pergunta do se ele estava fugindo de algo ou alguém é porque, primeiro, a porta estava trancada, então dá a entender que ele entrou correndo e fechou a porta. Ele estava sozinho ali no sítio, né? O Manuel, que era dono da propriedade, estava em São Paulo lá, vendendo sua cachaça artesanal, enfim. Então não teria o porquê dele entrar e trancar a porta, porque teve a galinha na mesma situação dele no interior da casa, alguns pintinhos também, e tinha alguns pintinhos pro lado de fora, né? Como se ele tivesse fechado a porta e não tivesse dado tempo desses pintinhos lá de fora entrar.
E assim, fora que nessa situação aí, a descrição do sítio não foi mencionada antes, mas era um local de acesso bastante difícil. Não é um local que primariamente você pensaria em deixar trancado, porque até pra acessar lá passava por sobre um rio, tem todo um sistema lá pra se acessar esse local lá. Não era simplesmente só chegar e entrar. Tinha todo um, quase que um aparato ali meio rudimentar tecnológico pra acessar esse local da casa onde ficava o Marlone.
Sim, exatamente, né? O sítio era difícil acesso, né? Tinha como se fosse uma corda, né, que ele passava de ponto a ponto, né, de um rio, pra você conseguir atravessar de um lado pro outro através de um, como se fosse um, não chega a ser um banquinho, né, mas tipo um pedaço de madeira ali, né, corria nessa corda de ponta a ponta, né, pra você conseguir acessar o sítio, assim, um negócio muito maluco, né?
Sim.
Então era realmente difícil acesso, então dava a entender que ele possivelmente estaria fugindo de algo ou de alguém. No jornal A Tribuna, de 20 de março de 1994, tivemos uma matéria, abre aspas, OVNI assusta em municípios do litoral sul, fecha aspas, que diz que um OVNI teria sido visto na região de Pedro de Toledo, em São Paulo, mais ao sul, no Vale do Ribeira, e ali um agricultor teria morrido após contato com o disco voador. E aí moradores de Mongaguá teriam visto durante a noite um objeto multicolorido rondando ali os céus, então entraram em contato com a terceira companhia de polícia militar de Mongaguá, a mando do comandante da polícia militar, o Alaoro José Gasparotto, né? Então ele encaminhou viaturas para o local para se averiguar o que estava de fato ali acontecendo. E o Edson Boaventura, ele consegue um telex original da PM. Você fala, o que telex? É como se fosse um no tempo, né? Uma maneira de você registrar ali a ocorrência, né? Então tem todas as informações, quem solicitou, enfim. Objeto voador não identificado. Local: próximo à rua Joana Cristina Lourenço, Itaguaí, Mongaguá, São Paulo. Hora: 16h23h30. Fevereiro de 94, solicitante, Ruth de Oliveira, Sargento PM Alexandre e Soldado PM Ricardo, histórico. Por volta das 11h30, no dia 16 de fevereiro de 94, a solicitante ligou para esse CAD, informando que havia um objeto voador parado no céu há mais de 10 minutos, de tipo oval, que soltava luzes fortes com várias cores, predominando amarela, azul, verde e vermelho, que diante dos fatos foi deslocado para o local as viaturas 29303, 29303, 29302 e 29301, que chegou até o local, o objeto não se encontrava mais. Que, segundo informações da solicitante, o objeto havia voado baixo em direção à serra e não ultrapassando-a, e que a viatura 29303 foi averiguar e deparou com o objeto que voava em direção a Itanhaém, que posteriormente foi avistada pela viatura 29302. Foi acionado a base aérea de Santos e o 4º Comar Ciente, Tenente Gordini, informou que no radar de Brasília a São Paulo não acusou nenhum objeto voador nesta área, em que o mesmo deu ciência a seu comandante para tomar as providências. Primeiro Tenente Deleval Oficial CFP, as siglas últimas não sei o que significa, Telex original da Polícia Militar no tempo, aí obtido pelo nosso queridíssimo Edson Boaventura. Então uma prova material aí, né, que de fato aconteceu, houve, né, essa ocorrência aí, e relato aí da própria polícia do que ocorreu. Loucura, não?
Demais.
E aí eu vim com mais uma pergunta: teria o objeto voador não identificado fulminado, queimado essas vítimas? Teria ele relação com esse ocorrido?
Olha, eu acredito que sim. E eu acho até interessante que as pessoas tenham feito esse registro lá na polícia na época, porque não fica com aquela impressão de, ah, aconteceu alguma coisa, e aí muito tempo depois não conseguiu uma resposta, e aí vai colocar naquela, ah, foi OVNIs. Não, desde aquela época já tinha registro, já havia uma preocupação, testemunhas. Então eu acho que isso até dá um embasamento.
E sobre o que a Nath falou aí, o que é interessante também é que provavelmente eles pegaram pessoas bastante sérias ali para fazer esse registro e não desconsideraram o caso como algo banal ou apenas uma invenção, e realmente registraram o que foi visto, porque você olhando alguns outros casos, você vê que as pessoas descartam ou alteram o conteúdo ali do registro da ocorrência para não dar ênfase nesse tipo de assunto, e nesse caso foi pelo contrário, registraram realmente avistamento de OVNI, que eles poderiam ter feito qualquer outra coisa para ter descartado essa história.
Exatamente.
É bem isso daí, né? Tipo, porque quando fica só no famoso disse que disse, né? Ah, eu vi, fulano de tal viu. Quando você não tem uma fonte, entre aspas, confiável, assim, vamos dizer, né? Tipo, uma autoridade, um policial, alguma coisa assim. Fica até mesmo de difícil de você, tipo, acreditar, né? Por mais que você acredite, né? Você fala, pô, será mesmo? O cara viu? Mas quando você tem, tipo, um documento oficial, que é o caso do Edson Boaventura, que ele conseguiu esse telex aí da original da polícia, fica meio que quase que incontestável que aconteceu de fato alguma coisa, né? Que ocorreu ali, né? Teve um avistamento. Então, é uma prova bem bacana, né? E difícil, né, de você ter um caso com uma prova dessa.
Com certeza.
Bem, como o próprio Thiago disse aí, né, o sítio ele era ficava num local de difícil acesso, não sei exatamente o porquê, né, que não fizeram de repente uma ponte, né, ali, em vez de colocar uma corda de ponta a ponta pra você passar rolando num pedaço de madeira, mas enfim, era como eles chegavam até ali, né. E interrogando os moradores do local, né, esses investigadores aí, eles descobriram que a polícia científica levou o corpo de José Marlone para possivelmente a Unicamp. Inclusive o proprietário do tempo, quando interrogado pelos investigadores, tinha comentado que parecia tinha um médico que tinha visitado o local lá, um médico da Unicamp, o que não seria um procedimento normal, né? O correto seria encaminhar o corpo por ML, obviamente, né?
Uhum.
Então, seria então um caso relacionado a seres extraterrestres, né? Porque fugiria desse padrão, né? De levar para o ML e levar para a Unicamp. E digo mais, né? Teve um caso extremamente conhecido aqui no Brasil, que foi o caso do ET de Varginha, onde os seres encontrados também foram levados para a Unicamp, né?
Eu ia mencionar justamente isso. Que bom que você fez essa ligação, porque também me bateu na hora que, supostamente, o corpo do ET de Varginha estaria na Unicamp.
Ligando os pontos. E aí os investigadores, eles foram então até a Polícia Militar, conseguindo ter acesso ao laudo do exame de corpo de delito feito na época. E aí no final de tudo chegaram a uma conclusão da morte de José Marlone. É, chegaram a uma conclusão é ótima, né? Porque na verdade não teve conclusão alguma.
É.
Quando eles foram questionados, né, se o corpo teria sido queimado por fogo, né, ou algum agente químico do tipo, foi respondido pra eles que não, e que a causa da morte tinha sido indeterminada. E aí no tempo, em Pedro de Toledo, existia apenas um único cemitério. E aí, segundo informações ali da própria polícia, obtida ali pelos investigadores, ele foi enterrado, obviamente, em Pedro de Toledo. Eles conseguiram, então, o número da campa, que é como se fosse ali o número da lápide, vamos dizer, né? Que tem toda assim, uma numeração, obviamente. E eles foram até lá pra conseguir encontrar, né? Localizar, né? Esse túmulo aí, pra conseguir, de repente, alguma informação ali. Enfim, não sei exatamente o que eles pretendiam, né? Porque eles chegam lá, coveiro, ele não deixa, de princípio, eles entrarem pra conseguir investigar alguma coisa. Eles até comentam que compraram cachaça lá pra passar pro cara, beberam, parece que um pouco com ele, levaram o cara um pouco na conversa, e aí depois disso eles conseguem entrar, mas eles procuram, e o coveiro fala, ó, esse número de campa que vocês estão aqui, esse número de campa não existe, né, aqui, né.
Uhum.
Eles falam, ó, como não existe, né, tipo, eu consegui lá na própria delegacia, né, e aí eles começam a gerar muita estranheza e começa a fazer muito mais sentido essa questão de repente, de fato, terem levado o corpo pra Campinas, né, e sabe-se lá o que foi feito, então, com o corpo de Marlone.
O que é bastante bizarro, né, porque, sei lá, eu acho que tudo que envolve essas questões são meio estranhas, e eu tava vendo até nada a ver mais dentro do assunto, eu tava vendo um vídeo daquela tanatopraxista, que ela é bem famosa, a Josiane, e ela falando aqui, a partir do momento quando tem um crime ou alguma coisa que é suspeita, seu corpo passa a ser do Estado e não da família, né? E tem outras coisas relacionadas à família que eles até não sabem sobre a morte do José, que mais pra frente eles vão descobrir através desse caso em revistas e tudo mais. Ou seja, se quando é um crime assim não desvendado, o corpo passa a ser do Estado, não é estranho que eles tenham sumido com ele.
Ah, sim. Não, eu acho que seria até compreensível, né? Mas pelo menos pelo que deu a entender aqui, pelo que os investigadores ali do tempo eles relatam, né? É que passaram pra ele essa informação de que sim, tipo, ele morreu e ele tá enterrado aqui, ó, nesse número de campa X. E aí no que eles chegam no cemitério de Pedro de Toledo, tipo, não consta, não existe, né? Tipo, essa campa, né?
Sim.
Então, tipo, foi uma maneira, tipo, de maquiar isso, né?
Sim.
É, nesses casos, assim como o do José Marlone, que a morte em si não tem explicação, o que me deixa mais intrigada é o que é feito após, né? Durante toda essa investigação, que aí o corpo some. Então, além do mistério da morte em si, tem um mistério do que é feito depois. E por que esse mistério todo, né?
Sim.
É, exatamente. Porque se fosse uma morte natural, vamos dizer assim, acho que não teria o porquê ter toda essa maquiagem que eles fizeram pelo caso, de repente de levar o corpo pra Unicamp, entendeu? Então, tudo isso soa muito estranho, né? Dá a entender, de fato, que tem alguma coisa anormal acontecendo,
e que eles,
né,
descobriram alguma coisa.
Ou estão tentando descobrir.
Que é a questão.
Bem, então os investigadores eles seguem para o cartório da cidade ali para conseguir ali uma cópia do atestado de óbito e através dele, de repente, a informação de onde o corpo teria sido enterrado de fato, né? Mas para a surpresa de nossos investigadores, adivinhem, não havia um atestado de óbito, né? Ele fala, mas peraí, como assim? O cara morreu, não tem um atestado de óbito? E eles ficam inconformados, né? E eles pedem pro cara fazer ali, pro cartório realizar uma certidão negativa, né? Comprovando que de fato, olha, foi averiguado ou pesquisado nos nossos documentos e não sei o quê, e não há registro da morte de José Marlone de Souza. Inclusive, essa certidão de negativa tá em posse do Edson Boaventura. Tem esse documento aí. Então, é mais um documento que comprova a estranheza desse caso, né? Assim como o telex da polícia, ele tem também uma certidão negativa do fórum ali de Pedro de Toledo, comprovando que não há registro algum da morte de José Marlone de Souza. E a pergunta que fica é, para onde foi o corpo de José Marlone de Souza? Se realmente a morte fosse relativa a causas naturais, teriam desaparecido com o corpo de Marlone? Seria esse um arquivo X brasileiro?
Eu acredito que sim. Já não basta terem sumido com o corpo e não tem nenhum atestado de óbito.
Também acredito nessa hipótese. Até porque, como foi dito lá atrás, foi descartado tudo. Morte por raio, autocombustão espontânea, morte por agente químico, ou seja, nada disso foi comprovado no... A morte foi inconclusiva, né? Ou seja, nada disso foi considerado como possível causa. Então, é estranho.
É, sim. É, tem a questão do raio, até mesmo que você comentou, né? Porque, inclusive, era uma das teorias até mesmo do dono do sítio, né? Ele falava que acreditava, às vezes, que poderia, de repente, ter sido um raio, que pudesse ter acertado ele. Mas as características de alguém que foi morto por raio diferem muito dessa situação em que a gente descreveu do Marlone, né? Então, a gente acredita que a gente pode descartar aí totalmente a questão do raio.
Independente do tipo de queimadura, ainda assim não teria explicação para não ter queimado o cabelo, para o cabelo ter soltado e também por não ter afetado a vestimenta dele.
Até a questão dos cachorros também, né? Porque o Marlone, assim como a galinha e os pintinhos, todos morreram. Mas os cachorros, eles não morreram de imediato, né? Claro, dias depois eles vieram a morrer, mas eles sofreram como se fossem derretimento, né? A ponto de até mesmo órgãos ficarem expostos, né? Então, de alguma maneira, eles conseguiram ali fugir ou desistir. Se se desvencilhar do que quer que tenha sido aquilo que aconteceu, né? Uma visão aqui do próprio Saga, né? Um dos investigadores ali. Na verdade, dos três investigadores, né? Os três ufólogos ali que acompanharam o caso, né? O que eles sugerem que possivelmente possa ter acontecido é que o Marlon, ele estava ali pegando água ou fazendo o que quer que seja ali próximo ali da sua casa, e ele tenha avistado um objeto não identificado que possivelmente estaria muito próximo dele. E obviamente, quando você vê um negócio dele, vai fazer o quê? Correr, claro, né? O que me estranha um pouco aqui, porque que ele não largou essa garrafa de água, que foi encontrada junto com ele dentro de casa, né? Eu largaria a garrafa e sairia correndo pela minha vida. Mas enfim, ele levou ali aparentemente a garrafa junto com ele, tanto que ele saiu correndo. Obviamente a galinha e os pintinhos, né, correram junto com ele. Alguns conseguiram entrar, outros não, e ele se tranca dentro dali para aquela coisa, algo ou alguém, não faça mal, vamos dizer assim, a ele, né? Mas mal sabia ele que já seria tarde demais. Então, o que esses ufólogos eles sugerem é que essa nave, e aí eles sugerem também uma questão interessante, né? Essa nave seja terrestre ou extraterrestre, né? Porque quando a gente fala de um objeto não identificado, não quer dizer que ele seja extraterrestre, né? Pode ser uma tecnologia terrena. Entanto, se fala aí da questão também de engenharia reversa, né? Então, para você conseguir recriar a questão de naves, né? Enfim, a gente já vai por entrar para um outro campo aí. Mas, resumindo o que eles sugerem, é que essa nave teria dado como se fosse um rasante ou alguma coisa nesse sentido. E aí, por questões físicas dessa, quer que faça ou emane dessa nave em relação ali ao terreno, por estar muito próximo, ou um raio, alguma coisa nesse sentido, eu não sei, tivesse fulminado aí, tivesse matado, então, o Marlone, a galinha, os pintinhos e também até mesmo no curral lá, os bezerros, né? É o que eles possivelmente acreditam.
Eu tava olhando, estudando sobre esse caso, eu não sei se você achou, mas eu não achei nada. Não fala em nenhum momento se teve algum tipo de estudo referente à radiação no corpo, nesse sentido, que eu não achei nada nesse sentido.
Sim, sim, faz muito sentido. Deveria ter, né? É que nem eu comentei, por exemplo, aquele pó que foi encontrado próximo dos pés ali do Marlone e perto dos animais, assim como a água, né, que tava com cheiro de podre na garrafa. Não se tem nada, né? Quando os investigadores voltaram anos depois lá, eles não conseguiram, tipo, um laudo nem nada do tipo que dissesse, ó, na água tinha isso, o pó era aquilo, ou que examinaram o solo, ou alguma coisa assim. Se fizeram, e possivelmente fizeram, essa informação tá com os caras da Unicamp lá, com, enfim, né, com os agentes do governo, o arquivo X brasileiro aí, né, não sabemos, não foi divulgado aí, mas com certeza fizeram, né, não faz sentido nenhum não terem analisado isso daí, né. Pois bem, anos depois, Edson Boaventura Jr., um dos investigadores do caso, né, conheceu alguns parentes de José Marlone que moravam no Ceará. E segundo esses parentes, eles não tinham sido informados sobre a morte de Marlone, né? Eles ficaram sabendo pela publicação ali nas mídias sociais e tudo mais, e foram até os investigadores para conseguir mais detalhes sobre o que teria acontecido com seu parente. E em contato com esses parentes, se descobre que José Marlone, ele havia fugido do Ceará por ter cometido assassinatos, e ele estava, na verdade, se escondendo nesse sítio Vale do Entardecer, situado na cidade de Pedro de Toledo, interior de São Paulo. Estava ali, então, na verdade, se escondendo. O que faz muito sentido, como a gente disse aqui, né? O sítio totalmente isolado ali, um acesso totalmente difícil, né? Seria um local muito bom mesmo para ele ficar escondido, né? E segundo o relato também do proprietário do sítio e também dos moradores locais, eles dizem que no tempo teriam avistado muitas luzes ali rondando os céus, mesmo depois do caso, né? Dizendo que mesmo depois do caso elas ainda continuavam ali a aparecer. O próprio Sagat, que era um dos investigadores também, ele disse que foi mais a fundo, vamos dizer assim, na investigação, e ele conseguiu identificar que parece que antes mesmo, e até mesmo depois também desse caso ali, coisas bem estranhas aconteceram ali em Pedro de Toledo. Parece que teve um cidadão que ele teve parte do couro cabeludo queimado, vamos dizer assim, como se tivesse um feixe de luz passado pela janela, e a esposa dele também tinha algumas marcas nas costas, né? Uns casos assim também relacionados à queimadura com objetos luminosos e coisas nesse sentido aí, tanto antes como depois desse acontecido aí com José Marlone no sítio Vale do Entardecer. Meus queridos telespects e meus grandiosos investigadores. E eu pergunto pra você então, Thiago Lucarini, o que você acha que aconteceu lá no sítio Vale do Entardecer, em Pedro de Toledo, com José Marlone? Seria a justiça divina? Seriam a polícia intergaláctica que teria capturado José Marlone? Meu amigo, pensou que teria fugido, mas foi encontrado.
Aqui no alto da torre do meu achismo, eu acredito que o fato dele ter cometido algum crime para trás, não tem nada a ver com esse caso. Eu acho que realmente foi alguma coisa ali, no sentido ufológico mesmo, foi alguma coisa, mas não acredito muito em karma nesse sentido. Mas acho que alguma coisa realmente muito estranha aconteceu ali naquele dia, até porque tem muitas provas relacionadas a isso, como o próprio Edson Boaventura juntou aí durante esses casos. Onde está esse corpo? Por que que ele sumiu? E assim, pode ter... Sei lá, cara, é até difícil de tentar achar alguma coisa, mas eu acho que a explicação mais viável seria OVNIs mesmo, alguma coisa nesse sentido. Até porque tem outros relatos que vão juntar nisso aí, né, que tem essa ideia de queimaduras, de... O modus ali que aconteceu tem algumas coisas bastante semelhantes com outros casos ufológicos que eu acho que dá pra acertar nessa ideia mesmo de um caso realmente ufológico.
E você, Natália Cristina, o que você acha que aconteceu ali com José Marlone? Existe uma explicação mundana para este caso ou teremos que nos voltar para uma situação extraterrestre?
Olha, apesar de eu acreditar na lei do retorno, eu acho que nesse caso foi pura coincidência. Eu acho que uma coisa não teve necessariamente relação com a outra. Eu acho que a única explicação realmente são OVNIs. Principalmente porque não só nesse caso, mas em outros também, tem essa questão em comum de relatos de pessoas que viram algum objeto voador não identificado. Então não foi um caso que aí ninguém viu nada, não tem nenhuma testemunha, não tem nenhum registro. Nesse caso ainda que tem registro, né? Então eu acho que tudo isso leva a crer que foi o contato de algum OVNI. E aí a gente fica pensando, né? Até levando assim outros casos, né? Eu acho que esse estrago acontece justamente pela tentativa de aproximação. Eu não acho nem que foi um caso, por exemplo, eles fizeram alguma coisa assim porque quiseram. Acho que só essa tentativa de aproximação já causa um grande estrago.
Concordo com você, Nath.
É interessante. Bem, por fim, daria aqui o meu mediachismo sobre tudo isso também. Não, concordo com vocês dois, sim. Também acredito fortemente que foi ali um caso... Aí que tá, né? A gente entra nesse ponto mais uma vez, né? Não consigo... Na minha cabeça pode ser tanto terreno como extraterrestre. Pode ser uma replicação, né? Um estudo, uma experiência mundana replicando uma tecnologia, entre aspas, extraterrestre. Quando a gente fala extraterrestre, enfim, não conheço. Vamos colocar assim, né? Uma dessas situações, mas sim, acredito nessa questão dessa aproximação, não por querer fulminar, matar o José Marlone, alguma coisa assim, mas pode ter sido uma consequência ali, né? Devido, sei lá, à propulsão, enfim, aqui a gente pode especular muita coisa aí, né? Mas o que eu acho interessante desse caso, justamente, é que você tem provas materiais ali, né? Que o Edson Boaventura tem consigo até hoje sobre esse caso aí, e é o que eu acho ele tão interessante, né? Não é aquele caso somente que a gente comenta aqui de achismo, fulano de tal falou. Não, você tem uma prova material ali que comprova, né, esse caso, esse ocorrido aí pela polícia e também certidão negativa do cartório comprovando ali, né, que não existia um registro de morte de José Marlone quando ele obviamente teria morrido, e aí isso puxa muito que possivelmente ele foi levado para algum lugar que não foi o cemitério, né? Desovaram o corpo, levaram para estudar possivelmente o corpo, né? Um caso totalmente diferente, faz total sentido você, né, levar para algum lugar específico ali, né, com pessoas capacitadas para você conseguir investigar, entender o que aconteceu, mas ao mesmo tempo também não foi divulgado, né, nada sobre esse estudo aí para as pessoas, né? Também essa questão aí desse controle, vamos dizer assim, né, até mesmo no começo lá quando a gente disse daquele senhor de cabelos brancos lá, quando o Saga começou a investigar sobre aquilo. Então você percebe que puxa muito para um Arquivo X brasileiro mesmo, né? Muito daquela questão que tudo dá a entender que tem alguma coisa muito estranha ali acontecendo e que obviamente eles não querem divulgar aquilo. Senhoras e senhores, então encerramos aqui o nosso segundo caso aí sobre Pedro de Toledo. E você, nosso ouvinte, o que você acha que aconteceu? Mande aí nos comentários para a gente. Você sabe de mais alguma coisa que não sabemos aqui sobre esse caso? Conta aí para nós. Tiagão, muito obrigado pela participação, sempre uma satisfação tremenda aí ter você aqui com a gente. Para próximos casos ufológicos, com certeza, o chamarei novamente.
Obrigado, Ricardo. É sempre incrível estar aqui no podcast, ainda mais debatendo esse tipo de assunto que eu gosto muito, sou extremamente tendencioso nas minhas considerações, mas é porque eu realmente sou apaixonado nessa temática ufológica. Valeu mesmo.
Show, bacana. E Nath Cristina aí, minha amiga também de longa data, aí do ensino médio, também mais uma vez participando aí com a gente, também com certeza será chamado para outras vezes mais casos, mais estranhos. Será que eu vou conseguir trazer um caso mais estranho? Acho que eu tô me superando, hein? Em comparação à estranheza, né, do Máscaras de Chumbo para esse.
É verdade.
Não sei. É, veremos o próximo. Mas muito obrigado também pela participação.
Muito obrigada pelo convite, espero estar aqui novamente mais vezes. Ricardo aí sempre trazendo casos interessantes, casos brasileiros, que eu acho muito legal, porque foi que nem eu comentei no início, às vezes a gente tem a percepção que nada acontece no Brasil, as coisas acontecem só nos Estados Unidos, então trazer casos brasileiros dá um ar de proximidade, né, embora macabra, mas dá esse ar de proximidade. E o Thiago aí sempre com um comentário cirúrgico, ele faz uma análise bem detalhada dos fatos, então foi um prazer estar com vocês.
Show de bola, muito bem observado. E exatamente, né? Quando você tem ali relatos de casos nacionais, né? É algo que pode ter acontecido ali no seu bairro, na sua cidade, né? Você tem uma proximidade maior com o caso. Não foi algo que aconteceu lá no Alasca, né? Tipo,
com certeza.
Dá até mais medo, né? Fala, mano, aconteceu no Brasil, né?
Muito
medo.
Aconteceu
no Brasil, cara. Coisa de louco. Mas é isso aí, até a próxima, aquele abraço.
Até.
E até mais.